Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e 10 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Dia 4 de outubro, isso mesmo. Fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renatinho. Boa tarde para você, Renato. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos sim, Kátia Gomes, nesta super tarde de quarta-feira, tempo nublado, com muito vento, aqui na terra da Gabriela, né? Hoje, dia 4 de outubro, dia do poeta, dia do barman, tá bom? Dia do cão, dia da natureza, dia do pantaneiro, dia dos animais, e para você que adota ou gostaria de hoje, dia de adotar um animal. Que bacana, né?
Procure aí uma ONG, né? A gente tem aí o Planeta dos Bichos, aqui em Ilhéus, você pode adotar. Inclusive, quem quiser adotar uns gatinhos, viu? Pode procurar a gente aqui na Gabriela FM. Pode, Renato?
Com certeza.
Ai, surgiram uns gatinhos aqui, minha gente. Olha, são 12 horas e 12 minutos, Renato falou sobre o tempo nublado. Vou passar aqui para vocês neste momento, predominantemente nublado. Segundo aqui o Instituto de Meteorologia, tá? Faz 29 graus neste momento em Ilhéus. Por enquanto não mostra que chuva, né? Só que está nublado, ok? Bem, são 12h12, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Minutos nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: cruzeiros em Salvador movimentarão 265 milhões na economia. Portanto, são os transatlânticos, aqueles cruzeiros que chegam sempre a partir do mês de outubro, né? E faz todo esse período da alta temporada aí, principalmente em todo verão, em Salvador, né? Na capital baiana. E tá aí já os dados de quanto vai ser movimentado. O quanto vai movimentar a economia na capital baiana.
Vamos que vamos. Meio Norte, Teresina. Para combater a fome e a desigualdade, Dias propõe pacto entre países da América Latina.
Folha de Pernambuco. Aprovado empréstimo de 1 bilhão e 100 milhões de reais à Compesa. É lá no estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza gera 5.200 vagas de emprego em agosto.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Exploração. Petrobras inicia este mês a perfuração de poços em águas profundas no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Ministério dos Transportes abre licitação para a construção da ponte Penedo-Neópolis.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Regras da mini-reforma eleitoral não valerão para as eleições de 2024. Olha só.
O Globo Rio, mobilidade urbana. Tarcísio reafirma privatização após greve dos trens e do metrô Pará em São Paulo.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Piratini anuncia 13º antecipado e propõe reajuste no Vale Refeição.
Estado de Minas, BH, casos de dengue disparam.
Olha só a situação lá em Belo Horizonte, hein? Em Minas. muitos casos de dengue. E essa é uma realidade, na verdade, de todo o país, gente. Muito cuidado, cuide-se e, claro, prevenindo como? Mantendo tudo limpo na sua casa, quintal. Vamos evitar que o mosquito Aedes aegypti se prolifere. É ele que provoca aí a dengue, zika e chikungunya. Folha de São Paulo. Greve em São Paulo para trens e desobedece juiz. A situação lá tá polêmica, delicada, viu?
O Estado de São Paulo. Mercado financeiro. Cooperativa de crédito avança e já vira alternativa a banco.
Jornal A Tribuna. Vitória, Espírito Santo. Mais de 5 mil se recusam a fazer teste do bafômetro. Que coisa!
Folha de Londrina. TAC traz segurança jurídica para doações de áreas.
Tá aí essa questão lá no Paraná. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa, envia sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp 988291029, com denúncia, reclamação, opinião, tá? Então já envia aí sua mensagem, daqui a pouquinho nós vamos divulgar. Olha, lembrando que daqui a pouquinho também vamos ter entrevista com o padre Márcio Luciano. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica ali no Malhado, aqui em Ilhéus. Isso mesmo. Vamos falar da novena e festa da padroeira. Lembrando que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, né? Dia 12 é o dia da padroeira. E a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Malhado, já está em comemoração, tá? Começou desde ontem e a gente vai falar sobre essa programação, tá? Daqui a pouquinho com o padre Márcio Luciano, tá bom? Aguardem aí. 12 horas e 17 minutos, vamos de informações, noticiário regional. Olha, homem morre um mês após ter corpo atingido por chamas ao tentar esquentar o moço com uma lata e álcool. Que coisa! Isso ocorreu aqui em Ilhéus, minha gente. Um açougueiro morreu na segunda-feira, né, anteontem, 30 dias após sofrer queimaduras ao tentar esquentar o almoço com uma lata e álcool aqui em Ilhéus. Isso ocorreu onde ele trabalhava, né, num açougue. De acordo com a família da vítima, o acidente aconteceu então, portanto, no ambiente de trabalho, e o caso é apurado pelo Ministério Público do Trabalho, que é o MPT Bahia. O Gemerson Figueiredo de Araújo, de 35 anos, ele foi atingido pelas chamas no início de setembro ao tentar improvisar um objeto para esquentar a comida que havia levado para o trabalho. Ele foi socorrido e depois transferido para o Hospital Geral do Estado, que é o HGE, lá em Salvador, devido, né, à gravidade do caso. Ele ficou internado, infelizmente não resistiu aos ferimentos. O enterro do Gemerson foi realizado ontem no cemitério do Basílio, aqui em Ilhéus. No dia do acidente, o Jamerson não viu que o fogo estava aceso e foi atingido pelas chamas ao colocar mais álcool na lata. Conforme a família, o açougue onde ele trabalhava não tinha fogão nem micro-ondas e por isso os funcionários se arriscavam usando uma lata de metal e álcool para esquentar as refeições. Meu Deus do céu! Aí tem aqui, né, a esposa da vítima dizendo: não vai ser fácil cuidar de dois filhos sozinha, e isso aconteceu porque o local de trabalho não tinha fogão, algo simples de se resolver. E aí, disse a Alessandra Santos, esposa da vítima, o caso é investigado pela Polícia Civil da cidade. Pô, gente, pelo amor de Deus, um mínimo, né? Ter um fogão ou ter um micro-ondas. Pelo amor de Deus. Né? Até nunca deveriam deixar eles manipularem, né? Esse tipo de perigo. Olha, é triste. Eu fico triste com essas coisas. Fico mesmo. 12 horas e 19 minutos. Vamos mudar aqui de informação. Vamos falar sobre o desmatamento, viu? Porque descoberto o desmatamento de 257 hectares de Mata Atlântica aqui no sul da Bahia e também no extremo sul. Não é isso, Renato?
É isso, Kátia. Fiscais do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, constataram o desmatamento de 257.900 hectares da Mata Atlântica em 8 municípios do Sul e Extremo Sul da Bahia. Eles aplicaram multa de 1.400 aos responsáveis das propriedades pelo crime ambiental. Os alvos da operação foram selecionados a partir de análises de imagens de satélite pelo Núcleo de Geoprocessamento da Unidade Técnica do IBAMA em Onápolis. As equipes de fiscalização também verificaram vestígios e danos causados por incêndios em locais com vegetação em processo de regeneração. De acordo com o IBAMA, 32 das 49 áreas no indicativo do desmatamento foi comprovada a retirada de vegetação em estágios variados de regeneração. Nas demais, havia cultura de cacau sob a sombra de espécies nativas. Os 21 autos de infração foram aplicados em propriedades rurais dos municípios de Canavieiras, Santa Luzia, Una, aqui no sul da Bahia. Alcobaça, Guaratinga, Jucuruçu, Itamaraju e Medeiros Neto, no extremo sul do estado. 4 são relacionados a crime contra a fauna, como manter animais silvestres em cativeiro e armazenar produto de caça. Durante a operação, agentes ambientais apreenderam 32 pássaros e carcaças de tatu, porco do mato e paca.
Que coisa, hein? 12 horas e 21 minutos, mudando de assunto, vamos também passar ali pelo extremo sul da Bahia, mais precisamente no município de Prado. Olha, empresário foi executado em condomínio de luxo, hein? Na noite de ontem, o empresário Lauro Antônio Passos Cortez foi executado no condomínio de luxo em Guaratiba, que fica ali no município de Prado. Os executores chegaram em uma moto e mataram o empresário. Ele foi levado para o hospital, mas já chegou morto. Vale lembrar que Guaratiba é considerado um dos locais mais seguros lá no extremo sul do estado. Que coisa, viu? Surgindo mais informações sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, vamos liberar a partir de agora, por gentileza, Renato, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 22 minutos, está liberada a participação do ouvinte. Vamos começar a divulgar aqui mensagens dos nossos ouvintes, né? Pelo WhatsApp, 98829-1029. Renato já está navegando, vamos começar a divulgar. Antes, eu já vou começar a falar sobre um material que nós recebemos aqui, que são dos moradores do bairro Cidade Nova, em Ilhéus, tá? Fala o seguinte: boa tarde, segue material sobre manifestação na Praça Misael Tavares nessa quarta-feira para apreciação, participação e divulgação. Como chegou ontem, já tínhamos finalizado o Jornal do Meio-Dia, eu recebi depois do Jornal do Meio-Dia, então vou divulgar aqui o que ficou ocorrer a partir das 11h30. Então hoje, 4 de outubro, a partir das 11h30 da manhã, integrantes do movimento Cidade Nova em Ação, vão fazer aí, ficaram de iniciar essa manifestação na Praça Misael Tavares, no centro de Ilhéus. Se neste momento estiver ocorrendo ou já ter finalizado essa manifestação, pode enviar mais informações para nós pelo WhatsApp 98829-1029, tá? Esse protesto é contra a intervenção do Poder Público Municipal feita sem que a comunidade, segue o texto, tenha sido consultada e com a qual ela não concorda. É o que diz aqui o texto, tá? Há exatamente um ano, em setembro de 2022, a Prefeitura de Ilhéus, em parceria com a iniciativa privada, iniciou uma obra que descaracterizou a praça e mudou o tráfego no local. Os moradores e empresários da Praça Misael Tavares e seu entorno são contra o projeto, que tem trazido muitos transtornos e acidentes. A obra derrubou árvores e acabou com a quadra pública de esportes, destruiu jardins e bancos, e a empresa que vai explorar a área já construiu uma estrutura de dois andares no local, instalando o brinquedo infantil de plástico, porém nada mais foi feito. Quando chove, a terra da obra tem entupido bueiros, aumentando o alagamento das ruas, em volta da praça. O ponto de ônibus foi deslocado para a porta da residência de uma senhora idosa e não tem proteção contra sol e chuva. A mudança do tráfego, né, de veículos deixou o trânsito confuso e perigoso para veículos e principalmente pedestres. Nos horários de pico, o caos se instala. Foi criado um retorno informal no meio da obra, que é um risco enorme de acidentes. Placas proibindo estacionar, placas de proibido estacionar e parar foram colocadas na frente de uma escola e de um prédio residencial, dificultando o trânsito de moradores e alunos. O cruzamento simplesmente foi deslocado para o lado oposto da praça, onde não existe semáforo, e o engarrafamento continua. É importante destacar que este é um dos pontos mais movimentados da cidade, onde estão localizadas 7 escolas públicas e particulares, além de 4 clínicas médicas, um local onde circula grande quantidade de crianças e idosos. Agora são obrigados a atravessar ruas sem semáforo nem faixa de pedestres. Nestes 12 meses, já foram feitas reclamações na ouvidoria online do município e pessoalmente a diferentes órgãos da prefeitura, onde as respostas foram evasivas e não resolveram o problema. A comunidade se manifesta agora para que nossa insatisfação tenha maior visibilidade e possa sensibilizar o poder público municipal e aos ilhéenses, verdadeiros donos da praça. Aí eles mandaram vídeos, né, pra gente, mostrando como é que fica lá quando chove, alagamento, a sujeira, né, que quando chove arrasta para as ruas, mostrando todo o trânsito. Enfim, fizeram bastante vídeos aqui mostrando, tá? Então, o coordenador do protesto, né, o Caldas, enviou para a gente esse material aqui. E aí eu peço a ele que, se tiver já feita a manifestação, finalizado, mande um WhatsApp 988291029. Pode mandar até em áudio aí, de uns 50 segundos, e nós colocamos no ar, explicando aí como foi que ocorreu essa manifestação, se já acabou, como foi, tá? Pode passar aqui pra gente que nós colocamos hoje no ar, ok? 12 horas e 27 minutos, mais alguma mensagem, como é que estão as mensagens, né, Renato? Dos nossos ouvintes aí no WhatsApp.
Boa tarde, Kátia. Aqui no Alto Bela Vista, no Nelson Costa, o senhor Reginaldo, conhecido como Regis, está fazendo o Dia das Crianças e convida todas as crianças para passar o dia delas com brincadeiras e brinquedo. Me chamo a Leila.
Então tá aí, todo mundo convidado. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Escola de Maria Jape, Ronaldo Santana, não tem água e nem geladeira, viu?
Vixe, Maria. É a escola de Maria Jape nessa situação, é a escola não sei aonde com outros problemas também, igual eu vi aí já nas redes sociais, o vereador Vinícius Alcântara mostrando. Olha, gente, misericórdia. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes. Sou Manuel Costa, de Canavieiras. E venho, através desta mensagem, demonstrar toda a minha indignação com a Sutran de Ilhéus. Estou vendendo meu veículo e dei entrada de defesa algumas vezes. Há mais de 4 meses, não tenho resultado algum. Tenho ido constantemente à sede da Sutran. Já estive lá mais de 10 vezes e não tenho respostas. Na maioria das vezes que cheguei lá, estava parecendo cemitério, não tinha ninguém para atendimento. Para piorar, da última vez que estive lá, uma moça me atendeu e disse que não tem previsão de quando vão julgar meus processos, porque não tem ninguém para fazer o julgamento. Estão esperando contratar. Isso é total desrespeito com a população. Eles multam, temos direito à defesa e, para piorar, não temos respostas. Como multam e não tem pessoas para julgar os processos? Isso é um absurdo. Será que o prefeito não vai fazer nada? Até quando vou ficar nessa situação? Se a obrigação do órgão é dar respostas ao cidadão, cadê a minha resposta?
Pois é, cadê a resposta desse cidadão, né? Ele tem direito a recorrer, ainda mais quando ele não reconhece a multa, ele tem direito a recorrer. Aí não tem funcionário, ainda vai contratar? O que é isso, Sutran? Ô, Renato, e não foi só essa, não, essa reclamação que chegou, não. Chegou outra também sobre isso. Olha aqui o que diz, ó. Boa tarde, estou em situação difícil com a Sutran. Tive um recurso de multa indeferido desde julho. Tenho ido diversas vezes ao órgão em busca do parecer da defesa. E o rapaz do protocolo me informou que não tem pessoal para responder a minha solicitação. que as pessoas que trabalhavam no setor agora estão no operacional na rua. E até o momento, o novo diretor não designou outra equipe. Quer dizer a nós cidadãos, que nós cidadãos ficamos sem resposta, esperando a boa vontade do órgão. Se tiver contato com alguém na mídia, me ajudem, por favor, através da mídia aí. Divulguem isso, porque a população já sofre com as multas que são impostas e ainda o órgão tem um administrativo que está nas mãos de estagiários. Tentei falar com o diretor atual, também não consegui. Gente, Renato. E é isso, Tran. Até quando isso vai ocorrer? Isso não existe, né, Renato? O órgão de trânsito ele tem que funcionar plenamente, com seus departamentos, setores, organizadinho, tem o pessoal que vai para operacional na rua, tem o pessoal que fica interno, aí existe essas questões mesmo, as pessoas que recorrem, né, em relação a algumas multas, quando não reconhece. Pelo amor de Deus, gente, sinceramente, depois que Serpa saiu, o negócio embolou aí, hein? Tá feio isso, hein, Sutran? Que absurdo. Então, se o pessoal da Sutran quiser se posicionar sobre isso, pode mandar aqui a nota para nós divulgamos, ok? 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter entrevista, claro, mais informações e, obviamente, mais participações dos ouvintes. Podem continuar mandando, enviando o WhatsApp, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o Padre Márcio Luciano, ele que é pároco ali da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro do Malhado. Vamos falar da novena e festa da padroeira, é isso mesmo, de Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde, Padre Márcio. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renato. Boa tarde, caros ouvintes que agora estão nos acompanhando por este veículo de comunicação tão importante aqui da nossa cidade de Ilhéus. Gostaria de primeiramente logo agradecer sobretudo a Valderico Júnior, que é o presidente e diretor-presidente dessa rádio, por me possibilitar de hoje estar aqui e poder chegar na casa em vários lugares onde fisicamente eu não poderia estar, mas que graças a Deus, com o auxílio e a oportunidade que me foi oferecida por Valderico Júnior, através do seu programa, Kátia, eu posso agora chegar e estar em vários lugares, tanto daqui da cidade de Ilhéus, como também da nossa região, onde esta rádio tem a possibilidade e o avanço de chegar.
Que bacana.
Por isso agradeço de coração.
Estamos sempre aqui com os microfones abertos, viu, Padre, para atender a comunidade. Sempre que precisar, pode nos procurar também.
Ah, com certeza eu vou abusar um pouco da paciência e da boa vontade de vocês.
Que isso. Bem, vamos falar da novena e festa da padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida. A paróquia fica ali no bairro do Malhado, não é isso, Padre? Fala um pouquinho para nós dessa paróquia.
Nós iniciamos ontem, no dia 3 até o dia 12, os festejos da nossa padroeira Nossa Senhora Aparecida. A paróquia está ao lado do Hotel Barravento, no bairro do Malhado, na rua Nossa Senhora das Graças. Nesse período festivo, nós teremos as novenas sempre às 7 horas da noite e no dia 12 toda uma programação especial para celebrarmos a festa da nossa patrona e padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Nesses dias nós estamos reunindo e agregando a nossa comunidade do bairro do Malhado, e do bairro do Coqueiro, da Tapera, do Alto do Amparo, das ruas e adjacências próximas à nossa paróquia, para celebrar esses dias de festa. mas também vamos ter a oportunidade de termos e acolhermos outras paróquias da cidade de Ilhéus. Na cidade de Ilhéus são 14 paróquias, muitas comunidades, e nesses dias essas paróquias e comunidades, elas foram convidadas e estarão também participando conosco, visto que Nossa Senhora Aparecida é a paróquia do Malhado, é a única paróquia na diocese de Ilhéus, entre as 41 paróquias, que tem como padroeira, e em Ilhéus é a única padroeira. Por isso, a tendência é agregarmos as outras paróquias para que juntos possamos celebrar e viver esse momento, sobretudo, de fé e de agradecimento a Deus. Por isso, teremos a oportunidade de termos outras paróquias, outras comunidades que passarão pela nossa paróquia e pelas celebrações nesses dias de festa.
Que bacana, viu? Muito legal mesmo. Ontem foi a primeira noite, né? No dia 3, terça-feira, teve a celebração às 19 horas, não é isso?
Isso, ontem nós tivemos a celebração de abertura, foi a primeira noite do novenário, e eu fiquei assim até maravilhado e espantado com a bela participação que nós tivemos.
Que bacana.
Porque a igreja estava bastante cheia, pessoas em pé, nós tivemos que distribuir cadeiras, além dos bancos que nós já temos, são 4 fileiras de bancos completamente completas, esses bancos. Depois distribuímos cadeiras e ainda ficou muitas pessoas em pé, além dos corredores no lado de fora da igreja. Espantado porque, iniciando a festa, geralmente o número de pessoas ou a participação não é de um número tão elevado como nós tivemos ontem.
Uhum.
É claro que na medida em que a festa ela vai acontecendo e que as novenas elas vão sendo celebradas, vai aumentando essa participação. Mas eu vi que desde ontem, na novena de abertura, onde nós iniciamos, nós já tivemos uma bela e muito participativa participação dos nossos fiéis. Algumas pessoas que vieram de outras paróquias, mas a grande maioria de fiéis que ontem nós tivemos foi da nossa paróquia.
Uhum.
Foi um momento muito bonito de fé e de agradecimento, onde nos foi possível entender o sentido desses dias. Porque primeiramente nós temos o novenário, que são 9 noites.
9 noites.
Essas 9 noites nos ajudam a celebrar o dia da festa do padroeiro. Na vida a gente tem que ter sempre momentos de preparação para assumirmos ou vivermos situações que marcarão profundamente a nossa vida. Na experiência da fé também é assim. Na vida profissional é assim. A gente precisa estudar, precisa ir para a escola, precisa ir para a universidade, precisa obter os conhecimentos que são necessários e as técnicas que nós precisamos lidar e experienciar para depois aplicar isso na profissão que a gente escolhe. Na experiência da fé, nós passamos pelo mesmo processo. Nós nos preparamos durante um período à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ilumina através da sua palavra, das nossas orações e devoções, na confiança que temos a partir da capacidade de crer, e a fé nos leva a crer em Deus e por isso confiar nele, uhum, e queremos alcançar aquilo que nós desejamos.
Uhum.
E o que nós desejamos nesses dias é, sobretudo, que o nosso coração ele possa se voltar para Deus e possamos, no dia 12, que é dedicado a Nossa Senhora Aparecida, usufruir de todos os bens e graças que Deus vai nos conceder na benevolência de sua bondade. E isso nós cremos e temos certeza que alcançaremos, porque a fé nos dá já a possibilidade de termos certezas daquilo que ainda os nossos olhos não veem.
Que bacana. Hoje tem a segunda noite, né? Também às 7 da noite. Amanhã, quinta-feira, e segue. A quarta noite na sexta-feira, a quinta noite no sábado, sexta noite, domingo, sempre 7 da noite, viu, gente? 7ª noite, 8ª noite, até chegar à 9ª noite, que é na quarta-feira, também às 7 da noite, não é isso, padre?
Isso. Nesses dias todos, sempre às 7 da noite, nós vamos ter sempre pessoas que são convidadas, paróquias, comunidades e instituições. Os nossos grupos, as pastorais e os movimentos, eles são responsáveis a cada noite por fazer o acolhimento dessas comunidades e paróquias que estarão presentes. Também pela parte toda das celebrações que nós teremos. E sempre as celebrações acontecendo sempre às 7 horas da noite. Nós estabelecemos sempre um horário que seja possível que as pessoas possam participar, já tenham saído do trabalho, já tenham passado em casa e possam vir para a igreja para poderem celebrar. Então, esse horário das 7 horas da noite, acredito que seja um horário bom que as pessoas possam chegar para viver esses momentos. E também não é um horário muito tarde que dá a possibilidade também de, depois da celebração, voltar de maneira tranquila para casa depois de encerrarmos as nossas celebrações. Mas até quarta-feira, sempre às 7 horas da noite.
Aí eu quero que o senhor fale agora sobre, né, o ponto máximo desse novenário, que é o dia 12 de outubro, na quinta-feira. Nessa solenidade, a Nossa Senhora Aparecida. Começa cedinho, né, padre?
Bem cedinho, para acordar bem cedo. É um dia que é feriado, dedicado à Nossa Senhora Aparecida. É também padroeira do Brasil. E nós somos envolvidos, de uma certa forma, pela ternura de Deus na presença de uma mãe que é a mãe de Jesus. E nesse dia nós vamos começar cedo, às 5 horas da manhã. Teremos alvorada festiva. Depois, às 6 horas, o ofício da Imaculada Conceição. Às 7 horas, teremos a Missa das Intenções, onde nós iremos celebrar a missa, nos recordar sobretudo de pessoas que colaboraram com a nossa paróquia, com a cidade de Ilhéus, pessoas queridas a nós e queridas às pessoas também, que hoje ainda estão vivas, mas que aquelas que não estão mais entre nós, as recordaremos na celebração da missa, para que sejam acolhidos na eternidade de Deus, contemplando a face do Pai, que é a meta pela qual nós desejamos alcançar. Depois de findarmos a nossa missão e os compromissos que nos são colocados diante da vontade divina e do Eterno que toca em nós, somos chamados pelo Pai para herdarmos na eternidade a contemplação de sua face, vivendo para sempre com Ele. É desses nossos irmãos e irmãs que hoje contemplam a eternidade de Deus no abraço eterno com o Pai que os recordaremos na celebração da missa às 7 horas da noite. Depois, às 10 horas...
7 da manhã.
7 da manhã.
Aí, às 10 horas, vem a solene com celebração eucarística.
É, que será presidida pelo nosso bispo e vai ser concelebrada por outros padres da nossa cidade de Ilhéus e de outras cidades também que estarão presentes. Uhum. Terminando a celebração da missa, ao meio-dia nós teremos a carreata, saindo da Igreja Matriz, percorrendo algumas ruas pelo Malhado e pelo centro da cidade, e depois retornando para o Malhado para a Igreja Matriz, teremos o encerramento da carreata. Às 15 horas, teremos um momento de oração, de consagração e louvor. Consagrar quer dizer tomar propriedade, tornar-se propriedade. Deus, quando consagrou, ele tornou propriedade de si aqueles os quais ele escolheu. Então nós nos consagramos a Deus pela intercessão e presença da Mãe Santíssima, que é a Virgem Maria. Nós nos entregamos a ela para que ela nos coloque no coração do seu Filho Cristo Jesus. Então teremos esse momento de reconhecimento de que tudo aquilo que nós deveremos fazer parte do princípio de que a Mãe nos ensina que deveremos fazer aquilo que Jesus pede a cada um de nós e por ela sermos colocados no coração do seu Filho Cristo Jesus. Nós também iremos agradecer a Deus por ter escolhido, preparado e chamado Maria para se tornar a mãe de Jesus e por isso foi colocada como a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres. E ela que é cheia da graça de Deus, ela nos convida e nos chama a experimentar da força de Deus que deve estar sempre presente na vida de cada um de nós. Yes. E por isso nós iremos agradecer. E concluindo, isso, às 16 horas, nós teremos a caminhada de fé, a procissão. Teremos um Ministério de Música que vai animar, uhum, e também a banda da Polícia Militar daqui da cidade de Ilhéus. Iremos sair da Igreja Matriz, percorrer algumas ruas do bairro do Malhado, uhum, e depois retornaremos à Igreja Matriz, no lado de fora da igreja. Nós teremos um momento de meditação da Palavra de Deus, que é sempre a referência e o sinal iluminador do que nós deveremos seguir. Depois desse momento da meditação da Palavra de Deus, teremos a bênção final e encerramento da festa de Nossa Senhora Aparecida deste ano de 2023.
Inclusive, esse ano o tema é Maria ensinar-nos que vocação é graça e missão, né? Por que esse tema?
No Brasil, este ano de 2023, nós estamos vivendo uma bela experiência. Estamos celebrando o terceiro ano vocacional. E a experiência de instituir este ano vocacional é para que cada fiel ele possa descobrir ou redescobrir de que nós temos que criar uma cultura vocacional a partir das aptidões que nós temos. Nós somos chamados por Deus. O primeiro chamado que Ele nos faz é a vida. E ao longo da vida, Ele vai renovando com outros chamados para que nós possamos tomar decisões e assumir compromissos. Então, o chamado à vida matrimonial, chamado à vida profissional, o chamado ao sacerdócio, o chamado à vida religiosa, o chamado à vida laical, os vários chamados que vão se repetindo ao longo da nossa vida e que nos fazem sentir sempre a presença de Deus. E esse chamado que Deus nos faz é graça, porque é presença de Deus na nossa vida. É sabedoria de Deus que nos impulsiona para o bom viver, que nos orienta, que vai nos dando os rumos pelos quais, nas várias decisões que nós temos que tomar, tenhamos sempre presente a sabedoria da graça de Deus através da sua presença salvadora. E a missão, porque nos impulsiona a transmitir e a viver aquilo que profundamente a fé nos faz viver. Nós não retemos para nós. Nós não guardamos para nós, mas nós temos sempre o desejo de transmitir ao outro aquilo que a fé profundamente faz dentro de nós e que nos leva a sentir a presença de Deus. Amém. Por isso, graça e missão para que o mundo, de fato, seja transformado pela presença do Senhor e colaboração de cada um de nós.
Padre, eu gostaria que o senhor convidasse a toda a comunidade, a todo o povo de Ilhéus para participar aí da novena e festa da padroeira, que já começou desde ontem, viu, gente? Mas segue hoje, amanhã, até o dia 11, sempre com celebrações às 7 da noite. E lembrando que o dia 12, o padre já passou aqui a programação, que começa às 5 da manhã. Mas convida o povo para participar.
Verdade, Kátia. Aproveitar esse momento para convidar todos aqueles que estão nos ouvindo, convidar a você que agora está nos ouvindo através da Rádio Gabriela FM, convidar a sua família, convidar a sua casa, mas aqueles que estão também nos bares, nas praças, nas ruas, aqueles que estão no comércio, aqueles que estão no banco, onde quer que você esteja. Quero convidar você para que venha nesses dias participar conosco de uma das nossas celebrações e do dia da festa da nossa padroeira. É um momento de celebração, de festa, de fé e de alegria, mas sobretudo de agradecimento a Deus. Temos tantos motivos para agradecer ao Senhor por inúmeros benefícios que Ele tem nos concedido. Por isso, coloque no seu coração o seu agradecimento e venha agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por aquilo que Ele tem realizado e muito mais realizará pela força de sua presença. Nesses dias, sempre às 7 horas da noite, até a quarta-feira, e na quinta-feira, essa programação toda especial. Sermos envolvidos pela ternura do amor de Deus, para que em sua graça, os sinais da sua bondade e da sua presença possam sempre se fazer visíveis. Então você é o nosso convidado especial, venha participar, as portas estão abertas, os corações estão cheios de ternura e as mãos estendidas para te acolher e para que juntos possamos viver profundamente este momento de fé.
Que bacana. Então tá todo mundo convidado, viu? Então aproveitem para participar. Eu quero agradecer ao padre Márcio Luciano por ter vindo aqui na Gabriela FM, trazer essas informações para os nossos ouvintes e que essa seja a primeira de muitos retornos do senhor aqui, muitas vindas do senhor aqui ao Jornal do Meio Dia, viu, padre?
Muito obrigado, vou voltar sim. Agradeço a você, Kátia, também a Renato. Mais uma vez, agradeço a Valderico Júnior. Muito obrigado. Gratidão da nossa paróquia pelo espaço que foi aberto, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui, de chegarmos à casa e também à vida de tantas pessoas neste momento. Deus possa sempre abençoar esse veículo de comunicação, a providência de Deus possa fazer expandir esse veículo de comunicação, a força de Deus, a fortaleza de Deus possa afastar as forças desestruturantes que queiram vir contra essa instituição e esse veículo de comunicação, e, sobretudo, a bênção do Senhor possa repousar aqui como força de proteção.
Amém.
Para a vida de cada um de vocês que exerce um serviço tão bonito em prol da comunidade, que é o serviço da comunicação.
Amém.
Muito obrigado e Deus os abençoe.
Amém, amém mesmo. E um abraço a todos da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que fica ali no bairro do Malhado, viu? Um abraço a todos vocês. Parabéns também a todos envolvidos aí na novena, viu, padre?
Muito obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima.
12 horas e 56 minutos, vamos dar uma passadinha novamente, Renato, no WhatsApp, para ver o que tem de mensagem de ouvintes. O WhatsApp é o 98829-1029. Circulando pelo WhatsApp, o que temos de mensagens? O que temos aí?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
doze e cinquenta e sete, como já estávamos divulgando mensagem de ouvinte, vamos divulgar mais um pouco aqui antes de finalizar o programa. O que temos aí?
Boa tarde, Kátia. Sou moradora do bairro Teotônio Vilela. Estou com minha prima operada. Hoje ela precisava retirar os pontos. Fomos hoje no posto Euler. Você acredita que fomos informada que a enfermeira está de folga e que não tinha outra pessoa para atender lá?
Nossa.
Só amanhã. Como pode isso?
É isso, sabe, que chama atenção a gente, na atenção básica em Ilhéus. Coisas que não tem lógica, porque no posto de saúde tem que funcionar todos os dias e sempre tem que ter os profissionais lá, né? No caso, enfermeiro, ou técnico de enfermagem. Aí o pessoal chega lá precisando, não tem, tá de folga, só amanhã. É igual quando as pessoas vão tentar vacinar filho e não consegue. Ah, não, volte tal dia. Eu não entendo isso. Não entendo isso aqui em Ilhéus.
Olha, Kátia, Aguinaldo já achou os documentos através do Jornal do Meio-Dia lá em Itabuna.
Olha.
Ele queria agradecer pela ajuda que vocês fizeram. Muito obrigado.
Conte conosco.
Ok, tem mais recados aqui. Boa tarde, Kátia. Aqui no Banco da Vitória está tendo queimadas. Os pássaros estão sem abrigo. Inclusive, a semana passada a gente presenciou isso aqui, né?
Nossa, uma queimada horrível. O Corpo de Bombeiros veio, tá? Para apagar ali, porque já estava já incomodando e correndo o risco de aproximar de áreas ali privadas, particulares, né, residência. E os bombeiros estiveram aqui, tá? Parabenizar os bombeiros. E, pelo amor de Deus, gente, quem está fazendo essas queimadas aí, tenha mais consciência. Parem com isso, tá?
Boa tarde, Kátia. Pede, por favor, a volta da linha do Iguape Vilela, pois antes eram duas, hoje só tem uma e temos que ir à UPA na Avenida Esperança e passamos horas no ponto.
Então tá aí o pedido da população, pedindo novamente mais uma linha entre Iguape, bairro do Iguape e o bairro do Vilela. Segundo os moradores, eram duas linhas, agora só tem uma. Por que que em Ilhéus reduzem, né? Nunca aumentam. Que coisa, Renato.
Boa tarde, Kátia, a todos os locutores da Rádio Gabriela FM. Aqui é Pedro Bastos, esclarecendo sobre o ocorrido no aeroporto ontem, por volta das 15 horas. Como sempre, nós, taxistas, estamos sendo sufocados pelos transportes clandestinos que se diz Uber, pois de Uber não tem nada. O aplicativo Uber não nos prejudica em nada, pois o serviço do aplicativo é chegar, pegar o cliente e não ficar na porta afrontando os taxistas. Nessa confusão, fui agredido no sábado com um soco no rosto e onde fiquei ensanguentado. E ontem, terça-feira, um desses que também fazem transportes clandestinos entrou em luta corporal contra a minha pessoa, onde quebrou meu tornozelo e agora estou iniciando no Costa do Cacau uma cirurgia.
Gente, olha, eu cheguei a ver o vídeo, né? Triste mesmo, lamentável. Nós não comentamos sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio Dia, porque eu acho que não tinha informações precisas para se comentar sobre o assunto, então nós não divulgamos nada, mas está aí a mensagem do taxista envolvido nessa questão, né? Foi ele que, segundo ele foi agredido, e segundo ele também, né, foi por um motorista de lotação e não de Uber. Enfim, olha, o que é regular pode-se trabalhar, né? Seja o táxi, carro por aplicativo, que todo mundo chama de Uber, né? Mas existe não só Uber, mas 99 e tem outros também. Agora, se não for regular e aí tá lá afrontando, como ele disse, né, os taxistas, é um negócio complicado que cabe a Sutran fiscalizar. Agora, gente, brigas, agressões físicas, desnecessário isso, né? Os ânimos estão precisando ser mais contidos aí, mais controlados. Vamos evitar esse tipo de coisa. Lamentável, a única coisa que eu posso dizer é que foi lamentável esse fato. Repito, nós não comentamos sobre o assunto aqui no Jornal do Meio Dia porque não tínhamos informações precisas. E tá aí a mensagem do taxista, tá? Envolvido nessa questão. Ele que teve a iniciativa de enviar a mensagem, pediu para divulgarmos, tá? E a gente também deseja a ele uma plena recuperação, viu? E que isso não ocorra mais, gente. Pelo amor de Deus. Na porta do aeroporto, um monte de turista chegando ou saindo e vendo aquela cena, né? Eu soube que tinha acabado de chegar um voo, inclusive, com muitos turistas. Lamentável, né? É, a gente vai ter que ter alguma mensagem para divulgar, porque a gente vai ter que finalizar o programa.
Pronto. Convidamos a todos os amigos da Ecovila 1 e 2 e Serra Grande para um protesto pacífico de reivindicação para sinalização, iluminação, redutores de velocidade e faixa de pedestre. Sábado, dia 7, às 5 horas da manhã, na entrada de Serra Grande, referência a restaurante Panela de Barro. Agradecemos a todos que puderem comparecer.
Tá aí tão divulgado. Bem, a nossa última notícia é sobre o INSS. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, está autorizado a conceder o benefício de auxílio-doença somente com análise documental de atestados e laudos médicos, sem que o trabalhador precise agendar uma perícia presencial. A medida foi adotada pelo Ministério da Previdência Social, que enfrenta acúmulo de pedidos de auxílio por incapacidade temporária, nome oficial do benefício. Então, para reduzir fila, o INSS passa a conceder auxílio-doença sem perícia. Hoje, a fila tem mais de 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada no aguardo do auxílio. Desses, mais de 600 mil ainda aguardam o agendamento de perícia. Então, por meio da portaria publicada no Diário Oficial da União, o Ministério regulamentou a concessão de benefício. Para solicitar, o segurado do INSS deve enviar toda a documentação com assinatura verificável de profissionais registrados por meio da plataforma AtesteMed, criada especificamente para isso. Então, no caso de acidente de trabalho, é obrigatória a apresentação também da comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT. Se todos os documentos estiverem de acordo com as regras, o auxílio-doença deverá ser concedido com dispensa de parecer exclusivo da Perícia Médica Federal. Então tá aí, né? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia desta quarta-feira. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né, Renato? Às 12 horas, com mais edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Renato, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes, até amanhã. Vamos juntos hoje até as 5 da tarde, já já, Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.